Olá, você está no podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e hoje a gente mergulha no informativo STJ 879, publicado em 3 de março de 2026. Comigo, como sempre, o Bruno. Tudo bem, Bruno?
Tudo ótimo, Ana. E olha, essa edição veio pesada. São 13 julgados e pelo menos 5 mexem diretamente com o bolso e com a estratégia de muita gente.
Antes de aprofundar, dá o panorama geral da edição.
Tem de tudo. Competência na Lei da Igualdade Salarial, tributário com ITCMD, improbidade, direito agrário, defensoria pública, prescrição, recuperação judicial, direitos autorais, sucessão internacional e 4 julgados penais. E o fio condutor é o rigor técnico. Em quase todos os casos, o tribunal delimitou o alcance de regras protetivas ou sancionadoras.
Então, abre logo com o caso que mais chamou a atenção. Qual é?
Para mim, é o do ITCMD. A primeira sessão encerrou uma divergência entre as duas turmas de direito público. A situação é clássica. O casal se divorcia, um dos dois fica com mais da metade do patrimônio sem pagar nada por isso. E esse excesso de meação é doação, paga imposto estadual. A pergunta era a partir de quando o fisco tem prazo para lançar.
E a resposta foi?
Só a partir do registro do imóvel no cartório. A homologação da partilha no divórcio não dispara o relógio da decadência. O fundamento é o artigo 1245 do Código Civil. Propriedade de imóvel só se transmite com o registro. Sem registro, não há fato gerador. E sem fato gerador, não há prazo correndo.
Parece uma decisão protetiva do contribuinte, mas tem pegadinha aí, né?
Exato. E essa é a parte que pouca gente percebe. Enquanto o casal não levar o formal de partilha a registro, o prazo simplesmente nunca começa. Uma partilha homologada há 15 anos, com registro recente, continua integralmente tributável. É a pureza conceitual com preço. A pendência fiscal pode ficar aberta indefinidamente.
Segundo destaque, improbidade administrativa. A multa passa para os herdeiros?
Não passa mais. A primeira turma disse com todas as letras que depois da Lei 14.230 de 2021, a multa civil de improbidade morre com o réu. O novo artigo 8º da lei usa o advérbio apenas. Os sucessores respondem apenas pela reparação do dano e pelo enriquecimento ilícito, até o limite da herança.
E isso vale para condenações antigas, aplicadas ainda na lei velha?
Vale. E a técnica é fina. Não é retroatividade da lei mais benéfica, que o STF rejeitou no tema 1199. O raciocínio é outro. Redirecionar a pena ao espólio exige regra autorizativa vigente no momento do redirecionamento. Como a lei atual não autoriza mais, a cobrança contra herdeiro cai, até em execução de sentença transitada em julgado.
E a recomposição do dinheiro público? Fica prejudicada?
Não, o ressarcimento continua firme, é transmissível e, quando o ato é doloso, imprescritível. O que se perde com a morte é só a dimensão punitiva. E, convenhamos, punir herdeiro por ato que ele não praticou nunca foi função legítima de pena nenhuma.
Terceiro caso quente, prescrição. Esse teve placar apertado.
3-2 na terceira turma, com a própria relatora vencida. O artigo 202 do Código Civil diz que a interrupção da prescrição só ocorre uma vez. A dúvida era se isso vale para tudo, ou se as causas judiciais poderiam interromper de novo. E prevaleceu a leitura mais dura.
Prevaleceu.
Uma única interrupção dentro da mesma relação jurídica, não importa o fundamento. No caso, o credor tinha feito notificações judiciais, que consumiram a bala única. A ação monitória que ele ajuizou depois não reiniciou nada. E a cobrança proposta em 2021 chegou morta, prescrita. Qual é o recado prático disso para o advogado?
Tratar a interrupção como recurso escasso. Antes de protestar ou notificar, vale pensar em guardar a interrupção para o despacho citatório da ação principal. Porque aí o prazo fica congelado até o último ato do processo. E atenção, o placar de 3-2 indica que o tema ainda pode voltar, talvez em embargos de divergência.
Quarto destaque, recuperação judicial do empresário individual. O aval do cônjuge valeu de alguma coisa?
De quase nada. E o caso envolvia quase 3 milhões e meio de reais. O empresário individual não tem patrimônio separado da pessoa física. É um patrimônio só. Então, executar o avalista pessoa física é executar o próprio recuperando. E como o casal era casado em comunhão universal de bens, o patrimônio da esposa avalista também é o mesmo.
Mas e a súmula 581, que manda a execução seguir contra os coobrigados?
Continua válida, só que ela pressupõe um segundo patrimônio, externo ao concurso. Quando o garantidor compartilha o mesmo acervo do devedor, a garantia vira redundância formal. A turma fez uma redução teleológica. Onde falta a razão da súmula, não se aplica a súmula. E um detalhe importante, se a comunhão cessar por divórcio ou partilha, a execução contra o cônjuge pode voltar.
E o quinto caso de fôlego, o acordo de não persecução penal.
A sexta turma validou a recusa do Ministério Público a um acusado já condenado, ainda sem trânsito em julgado, a 34 anos de reclusão por estelionatos contra 24 vítimas, sempre com o mesmo modo de agir. A defesa dizia, sem condenação definitiva não há reincidência, então o acordo era devido.
E o tribunal separou os conceitos.
Separou. Reincidência exige trânsito em julgado. Habitualidade criminosa, não. Para a habitualidade, bastam elementos probatórios, inclusive inquéritos e ações em andamento. A súmula 444 proíbe usar esses registros para aumentar a pena, mas o juízo do acordo é outro. É um prognóstico sobre a suficiência da medida despenalizadora. Ou seja, o acordo tem destinatário certo.
Exatamente. O acordo foi pensado para o infrator eventual, o desvio isolado. Quem faz do crime um modo de vida fica fora do raio de suficiência da medida. E essa aferição dispensa a condenação definitiva.
Agora, um giro rápido pelo resto da edição. Começa pela igualdade salarial.
Primeira seção. Mandado de segurança de empresa contra o decreto e a portaria que regulamentam a lei da igualdade salarial entre mulheres e homens corre na Justiça Federal, não na Justiça do Trabalho. Quem ataca a norma federal em tese litiga contra a administração, não contra o empregado. E lembrando que o STF depois validou a lei inteira, então a briga agora é de conformidade, não de nulidade.
Arrendamento rural?
Caso duro para o produtor. Se o arrendador perde a propriedade numa ação reivindicatória, o contrato de arrendamento se extingue automaticamente, sem necessidade de ação de despejo. A subrogação do Estatuto da Terra vale para venda e ônus real, não para perda judicial do domínio. Ao arrendatário de boa-fé, resta ação indenizatória contra o ex-arrendador e uma lição. Examinar matrícula e distribuidores antes de assinar.
Teve também defensoria pública e honorários de perícia.
Isso. Quando a defensoria pede perícia em execução de honorários dela mesma, atua como parte e cai no artigo 91 do CPC. O roteiro é trifásico. Primeiro se tenta entidade pública. Se não der, ela adianta só se houver previsão orçamentária. Sem dotação, paga-se no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido. Autonomia orçamentária não é sinônimo de caixa disponível.
Direitos autorais?
A quarta turma reafirmou. O dono do imóvel que aluga espaço para evento responde solidariamente pelas retribuições autorais da música, mesmo sem organizar nada e sem lucro direto. O aluguel já embute a aptidão do espaço para festas. A saída para o locador diligente é contratual, exigia a comprovação do recolhimento, que foi o que exonerou um proprietário em julgado posterior da mesma turma.
E aquele caso da herança em Portugal?
Muito elegante. Herdeiro interditado no Brasil... Inventário de imóveis em Portugal. O juiz brasileiro pode autorizar por alvará a procuração para a curadora atuar lá, inclusive vendendo imóveis. A pluralidade de juízos sucessórios afasta a jurisdição sobre os bens no exterior, mas não sobre o estatuto pessoal do incapaz domiciliado aqui.
Na parte penal, o caso do Saibro rendeu uma frase boa.
Quem extrai e descarta, não explora. A usurpação de matéria-prima da União exige proveito com o próprio mineral, não com a atividade. O acusado lucrou com a terraplenagem, mas o Saibro foi descartado. Então a denúncia caiu por inépcia e falta de justa causa. Só que atenção, o tipo não exige lucro nem empresa. Basta aproveitar o mineral de qualquer forma.
Multa penal. Quem cobra quando o Ministério Público fica inerte?
A Fazenda Pública subsidiariamente.
A sexta turma disse que o pacote anticrime mudou a competência, que agora é do juízo da execução penal, mas não mexeu na legitimidade escalonada da ADI 3150. E a União não pode usar mandado de segurança para recusar o encargo de inscrever a multa em dívida ativa. Fica só o alerta de que o tema 1219 do STF ainda pode mudar esse desenho.
E fecha o giro com as testemunhas do crime tributário.
A defesa queria 28 testemunhas, na base de 8 por mês de ICMS sonegado. A sexta turma negou. Sonegação continuada com o mesmo modo de execução é unidade fática. E o limite de 8 do artigo 401 do CPP vale para a conduta como um todo. Tem uma simetria bonita aí. A unidade que beneficia o réu na pena vincula também na instrução.
Excelente panorama, Bruno. Dá para apontar uma tendência que costura a edição?
Duas, eu diria. O STJ está delimitando regimes protetivos pela sua razão de ser. A súmula da recuperação, o Estatuto da Terra, o artigo 114 da Constituição, tudo lido pelo pressuposto, não pela letra fria. E no campo sancionador, a régua da legalidade. Multa não passa da pessoa do condenado. Denúncia precisa descrever fato e o consenso penal tem destinatário certo.
Perfeito. E para quem quer a análise completa de cada um desses 13 julgados, com fundamentos, crítica e dicas de concurso, é só acessar jurisprudenciaia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até mais, pessoal. E registro imóvel, hein? Senão o relógio não anda.